E o que que a gente vai falar hoje? Do Vale de Baca, né? É isso que estamos aqui, né? Fidelidade no Vale de Baca, né? E como vocês me conhecem, né? Quando eu vi esse Vale de Baca, eu já fui lá saber o que que é esse Vale de Baca, né? Que lugar é esse, né? Por que o Senhor nos colocou nesse lugar? Onde a pastora Lu já falou um pouco, né? Ela que recebeu a palavra. Mas hoje a gente vai aprofundar um pouquinho nesse assunto, né? Então a gente sabe que o lugar na palavra onde está falando do Vale de Baca é lá no Salmo 84. A gente até vai ler depois, tá? O Salmo 84, mas eu não vou ler ele agora. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele e depois a gente vai passar um pouquinho por ele novamente, né? A gente ontem já viu, mas vamos ver hoje novamente. No versículo 5 e 6, né, de Salmo 84, ele fala: como são felizes os que em ti encontram força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes quando a chuva enche o lago. E hoje à tarde aqui, queridos, a gente teve uma experiência maravilhosa. Muita água nesse lugar. Muita água veio nesse lugar e quem estava aqui pôde mergulhar nessas águas, sentir essa presença, sentir esse toque do Senhor. E o Senhor está falando muito de água para a gente, né? Muito, Ele é a água da vida, né? Então, eu creio assim que assim como o Senhor, Ele vem como fogo consumidor, Ele também vem como a água da vida. E a gente vai ver que o Vale de Baca tem muito a ver com isso de águas, né? Como diz aqui, né? Que as chuvas enchem o lago, ou na verdade também pode falar poços. Eu até quero ver como é que está aqui na minha língua, na linguagem da minha Bíblia, diz assim: bem-aventurado o homem que tem a sua força em ti, em cujo coração estão os teus caminhos, o qual, atravessando o vale de Baca, converte-o numa fonte quando a chuva enche os lagos ou os poços, né? Então, assim, quando eu soube do Vale de Baca, eu tive a curiosidade de entender o que é o Vale de Baca, né? Então, procurei um pouco, fui estudar um pouquinho sobre isso. E o que a gente descobriu do Vale de Baca, né? Ontem até a pastora falou, o Vale de Baca é um lugar de impossibilidade humana e da providência de Deus. E é interessante porque nós sabemos que antes do Vale de Baca, nós estávamos no Vale da Decisão, né? E o que é o Vale da Decisão? A gente foi um tempo muito... A gente ficou por muito tempo no Vale da Decisão. E foi um tempo onde nós fomos colocados à prova mesmo, assim. Onde muitos... E eu creio que todos nós passamos por algum processo de decisão nas nossas vidas. E naquela época, o que o Senhor nos falou é que era um tempo onde todas as decisões, tudo aquilo que viria sobre nós, nós não tomássemos nenhuma decisão sem que o Senhor desse direção. E foi um tempo para a igreja onde a gente viu onde muitos se perderam tomando as suas próprias decisões e não buscando o Senhor. Foi um tempo assim de muitos desvios, de muitas perdas, né? Por causa de situações, e eu vejo assim que o Senhor colocou no vale da decisão de cada um a área onde o mais mexe mesmo na vida de cada um, né? Tem áreas que, por exemplo, que na minha vida o Senhor sabe aquilo que iria me deixar balançada com a situação. E para que o Senhor visse aonde estava o meu coração e se eu descansaria e confiaria nele, entregando a ele. E assim foi com cada um, né? E quando acabou o Vale da Decisão, nós entramos no Vale de Baca. E eu disse: Senhor, né, o que é o Vale de Baca? E a gente sabia, como a pastora falou antes, que não é um patamar, né? Mas era uma área neutra. E foi até muito engraçado, porque quando a gente teve a última batalha lá na ponte, que foi lá no Havaí, né? A batalha aconteceu no Havaí, mas nós estávamos aqui na ponte Cílio Luz. No final, o Senhor nos deu o patamar. E eu lembro que muitas perguntas do pessoal assim: e agora? Vai mudar o título do retiro? Porque agora a gente tem o patamar, então a gente não tem mais o vale, né? Não vai mais estar no vale. E o que a gente pôde ver depois, como a pastora também falou ontem, o vale, ele está na montanha. Então, na verdade, o vale vai permanecer ali. Estamos num novo patamar, que é o Cronos, né? Que é o tempo, porém, o vale de Baca está ali. E nós vamos entender o porquê, que ele precisa estar ali. E que, na verdade, eu vejo assim que a gente vai fazer muito uso dele. Se a gente quiser usar, fazer uso desse vale. Então, vamos entender o que que Davi está falando aqui sobre o Vale de Baca. Por que esse Vale de Baca? Por que que se passava pelo Vale de Baca, né? Porque, pelo menos uma vez no ano, o povo de Israel, ele caminhava para Jerusalém para a comemoração das festas. Sendo elas a festa da Páscoa, a festa das colheitas e a festa dos tabernáculos. Então, pelo menos uma vez no ano, independente de onde as pessoas estivessem, elas iam em direção a Jerusalém. Para quê? Para ir ao templo do Senhor. Porque hoje o Senhor, ele habita em nós, né? Hoje a gente tem livre acesso ao Senhor. Mas na época do povo no Velho Testamento, o Senhor, ele estava no tabernáculo, né? Lá no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar lá, né? E o povo ia para o átrio, oferecer os seus sacrifícios, né? E estar na presença do Senhor, festejar com o Senhor. Então era um anseio do povo de Deus ir a Jerusalém para estar na presença do Senhor. E aí, essa peregrinação, então imagina, tinha pessoas que vinham de lugares muito longe. E a gente sabe que a localização ali de Israel, de Jerusalém, tem muitas áreas de deserto. Então não era fácil chegar. Não era fácil chegar a Jerusalém. Eles caminhavam e era uma peregrinação. Não tinha carro, não tinha jatinho, não tinha avião. Era a pé ou em animais mesmo, né? Que eles faziam essas viagens. E aí, dentro, existia no coração do povo uma alegria imensa de ir estar na presença do Senhor. Existia uma alegria imensa neles. Porém, dentro desse caminho, existiam muitas dificuldades, existiam momentos difíceis. E um desses momentos difíceis era o Vale de Baca, era um lugar deserto. Então, ali era o momento em que o povo se encontrava e agora, né? Tá longe, mas eu quero encontrar o rei. E era um momento de posicionamento. Por isso que ele fala ali assim, ó. Bem-aventurado o homem que tem a sua força em ti, no Senhor, e não nele mesmo. Porque se ele estivesse com as suas forças em si mesmo, ele não aguentaria toda a caminhada. Ele desistiria. Porque tinha pessoas que eram pertinho de Jerusalém, mas tinha pessoas que estavam lá do outro lado, né, de toda a região. Então era uma caminhada muito, muito longa, né? Opa, peraí. Aí diz aqui, né? Nos estudos que eu já li, para eles o local da habitação de Deus, da habitação divina, era algo de extremo valor pessoal. Então eles valorizavam muito a presença do Senhor. Então, aquelas peregrinações eram muito difíceis em certos trechos, mas eles a enfrentavam com alegria, renovavam suas forças, prevendo o momento em que estariam diante de Deus em Sião, Jerusalém. E o trecho mais difícil, como a gente falou da viagem, para a maioria deles era o Vale de Baca. Por que Vale de Baca? Também chamado Vale das Lamentações, Vale de Lágrimas, Vale das Balsameiras ou Vale Árido. Baca é uma palavra hebraica que significa choro ou lágrima. As balsameiras são plantas que destilam, gotejam ou choram bálsamo. Uma resina de odor tão agradável que a palavra bálsamo veio significar figuradamente alívio, conforto, né? Quando a gente está assim numa dificuldade muito grande e que chega algum alívio, alguma situação que foi um bálsamo para mim, né? É, por isso até hoje é usado figuradamente essa palavra bálsamo, por causa dessa planta, né? Dessa balsameira, que diz que era uma planta que ela nas folhas dela ela começava a liberar uma resina, e como se estivesse chorando, ela pingava como se estivesse chorando. Mas aquela resina era tipo um bálsamo muito cheiroso. E era no Vale de Baca, tinha muito essa plantação. Por isso também é conhecido como Vale das Balsameiras, né? Então, é interessante porque quando a gente pensa no Vale de Baca, a gente pode pensar ou aproveitar esse lugar de duas formas. Ou a gente senta e lamenta, porque era um vale de lamentação. Então, a pessoa podia chegar ali e começar: não aguento mais, falta muito ainda para chegar na presença do Senhor, não aguento mais, vou desistir. E lembra que ontem a pastora estava falando, né, sobre as nossas 72 horas, até o Adilson estava falando sobre isso, que muitos já passaram por aqui nas 72 horas com a gente, né? Muitos aproveitaram desse tempo, né? Tiveram experiências maravilhosas, mas em algum ponto das suas vidas chegaram num vale de Baca e resolveram usar aquele lugar como um lugar de lamentação e de desistência, um lugar de choro, de pranto e de dizer: eu não aguento mais, vou desistir, jogo a toalha, não vou me encontrar com o rei mais, não vou mais para Jerusalém, desisto, queria muito estar lá, mas para chegar lá o caminho é muito difícil, eu tenho que fazer muito esforço, então eu não quero, não vou. E desistem, muitos desistiam. Porém, ele fala aqui, os peregrinos passando pelo vale árido de Baca faz dele um manancial. Aí é a outra decisão que a gente pode tomar ali, de fazer daquele lugar, de fazer daquelas lágrimas bálsamo, de fazer daquele lugar um lugar onde haja manancial. Mas como? Né? Como que eles conseguiam fazer de um lugar árido, no deserto, um lugar de manancial? Os peregrinos orientais, quando passam por regiões áridas, sem água, cavam poços e, deste modo, conseguem água para si e para os seus animais. Então, quando o Senhor ele nos deu o Vale de Baca, e por isso eu digo que ele vai permanecer e vai ser um lugar onde a gente vai estar ali por várias vezes, eu acredito, porque o nosso próximo, esse patamar que nós estamos é um patamar de tempo. E o Senhor disse que é um novo tempo. Porém, que a gente sabe que é um novo tempo da presença do Senhor, onde vai ser maravilhoso, onde nós estamos caminhando para um encontro com o Rei. Aí tu pode falar assim: pastora, mas tu não falasse que hoje o Senhor habita em nós? Há um encontro do noivo com a noiva. Nós estamos subindo uma montanha, porque nós sabemos que nessa montanha tem um topo, e aonde nós vamos encontrar o Rei dos Reis. E eu fiquei até pensando assim, analisando como é que é essa situação. Eu penso assim que é uma situação de um casal de namorado, onde assim a gente hoje está enamorado com o Senhor, estamos namorando, né? Estamos tendo um relacionamento com Ele, mas onde a gente anseia o grande dia, né? O dia do casamento, o dia das bodas do Cordeiro. E esse nosso caminhar, esse novo tempo é um caminhar para isso, é um caminhar para as bodas do Cordeiro. mas que nós sabemos que vai ser, nós vamos passar por deserto, nós vamos caminhar, né, esse tempo a esse encontro. E por isso o Senhor disse, bom, eles vão ter um novo tempo, um novo caminhar comigo, onde coisas novas virão. Lembra que o Senhor disse que novas estratégias, novas batalhas virão. Então a gente sabe que a gente vai passar por experiências novas com o Senhor. Então nós sabemos que nós vamos precisar do Vale de Baca, porque vai ter momentos onde a gente vai se encontrar em lugares áridos, em lugares desertos, de deserto, lugares de lamentações. E aí é que cabe a nós decidirmos o que vamos fazer no Vale de Baca. Se nós vamos sentar ali e desistir, dizer, não aguento mais, vou ficar por aqui mesmo, ou vou voltar de onde eu vim, não vou mais buscar a presença, não quero mais estar lá, muito, o preço é muito alto, e eu não estou disposto a pagar esse preço alto, é muita luta, é muita dificuldade, e vou sentar e vou lamentar aqui no Vale de Baca e desistir. Mas nesse vale a gente pode ter três lições. A gente vai encontrar no vale situações onde nós vamos ter lições ali. A primeira lição é, diante das lutas, há sempre uma saída. O Senhor, Ele nunca vai nos colocar numa situação onde não haverá saída. Sempre terá um lugar ou algo a ser feito. O Senhor, Ele vai estar, é o lugar de provisão, lembra? E não é por nosso esforço. Para a nossa humanidade serão lugar, vai ser situações impossíveis. Às vezes a gente vai olhar para a nossa humanidade, para aquilo que nós somos, e dizer assim, não, é impossível. É impossível conseguir isso. É impossível eu passar por isso. Porém, é um lugar onde o Senhor vai estar nos dando toda a provisão que nós vamos precisar. E isso é graça. A gente vai precisar da graça do Senhor. Situações onde nós talvez não conseguimos ver o fim do poço, mas onde o Senhor, Ele vai fazer jorrar água para nos vivificar. Nossa tendência quando passamos por provações é desesperar ou desistir. Porém, pessoas podem nos ajudar. Nós não vamos estar no Vale de Baca sozinho. Os peregrinos, eles não peregrinavam sozinhos. Era um povo indo para Jerusalém. Era um povo buscando o mesmo objetivo. Então, sempre vai ter alguém ali junto. Você nunca vai estar sozinho no Vale de Baca. Sempre vai ter alguém que vai te ajudar. Que vai estar ali com você. E que vai ajudar você a chegar na presença do Rei, que vai fazer você chegar lá. Nos desertos e vales áridos da vida, há sempre algum poço cheio de conforto e salvação. Então, imaginem que lá no Vale de Baca, é possível que você chegue lá e já encontre poços com água da vida lá. Talvez você chegue em uma situação e chegue no Vale de Baca, mas já encontre esse conforto. Algum poço já aberto com água da vida, com a presença do Senhor. O refrigério dele para dizer, ei, filha, toma da tua água e continua. Te fortalece aqui nas minhas águas, te renova aqui nas minhas águas e continua. Porque o que eu tenho para te dar é algo inenarrável, né? Como diz a pastora André, é algo inenarrável. A presença do Senhor é algo que, como a própria palavra diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então, isso tem que ser o que enche o nosso coração. Sabe? Que faça com que a gente anseie essa presença, e onde nada nos impeça de chegar no nosso destino. A segunda lição que a gente tem é a gente pode chegar lá e não encontrar nenhum poço. Eu posso não encontrar nenhum poço lá. Eu posso chegar em Baca e ver um deserto onde não há poços. E aí o que, que a gente vai fazer? Encontrar uma saída pode custar algum esforço. Se o povo não está cavando, temos... Se o poço não está cavado, temos que cavá-lo nós mesmos. Então, se você está em Baca e não há nenhum poço, você vai ter que tirar forças do Senhor, pedir ao Senhor forças e você cavar poços. Cavar poços. E é interessante que quando eu comecei a estudar sobre o Vale de Baca, o Senhor tem me falado muito sobre isso, sabe? De há sempre um lugar mais profundo para ir no Senhor. Às vezes a gente já viveu experiências maravilhosas com o Senhor e às vezes a gente se acomoda naquilo dali. Hoje até eu estava conversando com a Simone aqui, estava falando para ela sobre isso. Às vezes a gente tem uma experiência com o Senhor que ela parece ser a experiência mais maravilhosa que eu já vivi com o Senhor e não tem nada além que eu possa viver além disso. Parece assim, gente, esse é o auge. E eu lembro que a gente brincava muito disso quando a gente ia para o Shekinah, porque lembra que a cada ano o Shekinah era melhor, e a gente disse, meu, eu acho que não vai ter retiro melhor que esse. Aí quando chegava no ano seguinte, gente, esse foi melhor que eu acho que agora não tem mais como ser melhor que esse. E assim ia, a cada Shekinah ele se tornava melhor, né? Então a vida com o Senhor, ela é assim, ela a cada dia há algo novo nele. E é isso que eu tenho pedido ao Senhor, eu tenho dito, Senhor, eu sei que tem mais. E eu quero mais, eu quero ir mais profundo, Senhor. E é engraçado porque hoje, quando estavam as águas aqui, eu tenho medo de água. Eu não sei nadar e eu tenho, assim, muito temor pelas águas. E eu estava ali e eu vi a água subindo e eu dizia assim, Senhor, Tu está aqui comigo. Eu quero entregar esse medo, esse temor das águas para Ti, Senhor, porque eu quero ir fundo, eu quero ir lá embaixo. Eu quero ficar completamente tomada pelas Tuas águas. E é isso que o Senhor anseia de nós não é acostumarmos com aquela porção, porque às vezes, como eu estava falando, né, a gente vive experiências tão grandes com o Senhor que a impressão que dá é que já é o suficiente. Então eu descanso nisso. Não está bom aqui. O que eu recebi do Senhor até aqui está muito bom. Então não precisa mais. Só que o que, que acontece? Algo quando é novo, então é uma novidade para a gente. Só que o tempo vai passando, e quando a gente percebe, aquilo já não tem mais o mesmo brilho do início. Qualquer coisa, né? Tudo na vida é assim, é um carro novo, é uma roupa nova que a gente compra, é uma casa nova, né? Eu até estava comentando com a Simone, né, que de uma experiência de muitos anos atrás, eu era solteira ainda, e eu morava ali no Caíra dos Sacos de Limões, onde a minha mãe mora até hoje. E na época não existia túnel ainda, não existia o túnel. Só existia aquela rua do Veleiros ali, que vai passando ali pelo bairro José Mendes. E aquelas curvas, elas têm um visual lindo ali. Nos finais de tarde, no amanhecer assim, tem os nascer do sol e pôr do sol maravilhosos. É lindo, é lindo. E eu lembro que eu estava pegando ônibus e ali no nosso bairro tinha o nome do ônibus era Volta ao Morro. Então ele tinha o Volta ao Morro Norte, que ele saía aqui pela Mauro Ramos, pegava ali a Trindade, dava a volta toda e voltava pelo centro por ali, pelo Zé Mendes. E tinha também o Volta ao Morro, e ainda tem, né, o Volta ao Morro Sul, que aí ele vem pelo sul, ele passa ali pelo Veleiros e vai dar a volta toda, vai passar lá pela Agronômica e vai chegar no centro. E aí eu tava em pé e tinha duas pessoas conversando e a pessoa que estava conversando, um homem, né, ele era do Rio Grande do Sul. E era uma final de tarde e estava assim, pensa aquele final de tarde lindo, aquele pôr do sol que refletia na água, assim, sabe? Era lindo, uma visão assim linda. E eu achei legal porque o cara começou a falar assim, meu, esse visual, essa visão, ela é tremenda, cara. Desde o dia que eu cheguei aqui em Florianópolis, eu sou apaixonado por esse lugar. Eu sou apaixonado por esse lugar. E esse cara, ele mora na agronômica. Ele não morava. Então, o que acontecia? A tendência de quando a pessoa... Não, ele morava mais perto. Ele morava no Pantanal. Era Pantanal. E o normal era ele pegar o sul, porque vai mais rápido, né? Porque se tu pega o norte, tu ia dar a volta toda na ilha para chegar lá. E aí ele falou assim, mas sabe que poucas vezes eu pego esse ônibus aqui pelo sul, geralmente eu vou pelo norte. Aí eu assim, meu, que esquisito, né? O cara mora ali, porque ele tinha comentado, né? Pô, o cara mora ali no Pantanal, dá essa volta toda. Ele assim, desde que eu vim morar aqui, eu faço isso. Poucas vezes eu venho por aqui. Aí o cara assim, é mesmo? Mas por quê? Aí ele assim, porque eu não quero me acostumar com esse lugar. Eu não quero fazer com que esse lugar perca a beleza. E eu sei que se eu vim todos os dias por aqui, vai ter um momento que eu não vou mais perceber. Então eu prefiro ir por lá. E quando eu não estou legal, eu venho por aqui, porque ele me restaura. E assim é a vida com o Senhor. Sempre há algo novo. Sempre há algo de Deus que Ele tem para nos oferecer. E o Vale de Baca, os poços, sempre tinham águas novas ali. Então, se você não encontra os poços que talvez um dia você já cavou, ou alguém cavou para você, um momento em que você estava mal e alguém foi lá e cavou um poço e te deu água e te trouxe um renovo, te trouxe uma restauração na sua vida, é momento de você cavar. E o cavar, a gente sabe que dá trabalho, gente, porque é cavar no deserto até chegar água. Porque assim é o poço. O poço, a pessoa vai cavando, 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 até chegar água. Hoje, existe já aquelas máquinas, né, que vão lá direto. Mas naquela época, não, era cavar, cavar mesmo, era braçal. Mas quando a pessoa chegava no fundo, ela encontrava água. E ainda assim ali o Davi fala das chuvas, né? O Senhor mandava chuva que enchia aqueles poços da água, que restauravam aquelas pessoas, que davam forças para elas para continuar o objetivo delas de chegar na presença do Senhor. E um terceiro ponto é a nossa experiência neste vale, que pode ajudar outros. Então hoje, talvez você vai cavar, você vai ter que cavar poços. Você vai passar por experiências onde talvez você olhe e parece que não tem solução. E aí você vai dizer, Senhor, se Tu me colocou nessa situação, tem saída. Porque não há para o Senhor nenhuma experiência que Ele nos coloque onde não há saída. Sempre terá uma saída nele, não por nós, nele. Graça dEle. E através dessas nossas experiências, desses nossos cavar poços, lembra que no primeiro ponto que eu falei para você, você pode chegar no Vale de Baca e encontrar poços já abertos e desfrutar daquela água que um dia alguém abriu aquele poço. Mas se foi você que abriu o poço, a sua experiência nesse vale pode ajudar a outros. Os poços abertos pelos peregrinos de hoje servirão aos novos peregrinos de amanhã. Então, a experiência que você está vivendo hoje no Vale de Baca pode estar sendo difícil cavar esse poço, mas esse poço, ele não vai se fechar. Esse poço, ele vai permanecer ali. E novos peregrinos virão. E aquele poço que você cavou, ele pode servir de refrigério para novos peregrinos que virão. Uma coisa nós não podemos deixar de pensar e acreditar: Deus está conosco no Vale de Baca. Por isso é visto como um lugar de bálsamo. Há poços cheios ali. Ele nos mostrará. Quando não, Ele nos ajudará a cavar novos poços. E prontamente os encherá de bênçãos para nós. Nos encherá de toda a providência que a gente estiver precisando naquele momento. Quando eu comecei a ler isso aqui do Vale de Baca, o Senhor tem falado muito para mim sobre profundidade, sabe? Do quanto é necessário nós nos aprofundarmos nele. Está chegando um tempo no Senhor onde não dá mais para viver na superfície. Está chegando um tempo, e eu vejo que cada vez está apertando mais, onde aqueles que não querem, que não têm buscado, que não têm tido sede, sabe, das águas do Senhor, não aguentarão se não começarem a cavar poços. O cavar poços é uma questão de vida ou morte. Nós precisamos da água da vida para continuar. E se nós não cavarmos, sabe? Se nós não quisermos nos doar, nos entregar completamente ao Senhor, e isso é rendição, sabe? Quando eu falo de cavar, queridos, não é um trabalho de você achar assim, eu cavei o poço. Não. É uma rendição onde quem dará a água, quem dará a você esse poço é o Senhor. O que Ele espera de você é só que você não desista. É que você não olhe para a situação e diga, não tem mais jeito. E é uma situação onde você vai ter que fazer. Porque se não tem poços, se ninguém abriu esses poços para você, cabe a você abrir. E muitas vezes a gente chega numa situação e a gente fica com aquela situação e quer que pessoas cavem poços para a gente. Porém, é momentos onde o Senhor diz assim, é momento de maturidade, de crescimento e de você buscar os poços, de você cavar os poços, para que você desfrute da água da vida. O desfrutar da água do Senhor é uma escolha nossa. Hoje aqui existia muita água. Eu não vejo, mas eu sentia. Depois a pastora Andréa está falando, era água que vinha e jorrava assim, ó, que chegava, né, Andréa? Chegava a balançar ela de tanta água que era. Mas tinham pessoas aqui que talvez não sentiram nada. Por quê? Ah, eu não consigo sentir. Às vezes, querido, muitas vezes você não sente porque você não se dispõe a cavar. E estar na presença do Senhor pede essa entrega, sabe? Pede isso, você querer cavar o poço. E o Senhor, Ele diz assim, venham, né? Venham a mim e busquem a água da vida. Ele não diz assim, ó, vou levar para vocês água. Ele diz, venham a mim, que do meu interior fluem rios de água viva. Então, é buscar, é esforço nosso, é querer isso. E eu sei que essas 72 horas o Senhor, Ele quer fazer muito aqui. Eu sei que as águas que o Senhor quer derramar nesse lugar são águas profundas. Não é para ficar no raso, nadando e brincando de boiar, não. É ir lá para o fundo. Ir lá numa profundidade onde você não ouve a voz de ninguém, onde você não ouve nem os seus pensamentos. Onde é você e o Senhor. E esse, com certeza, queridos, é o lugar melhor. Era isso que o povo de Israel ansiava. Eles contavam os dias para chegar às festas, para eles poderem ir para Jerusalém e poderem estar nos átrios, no tabernáculo. E quanto de nós contamos os dias de chegar essas 72 horas para a gente poder estar aqui, desfrutar da presença do Rei nesse lugar? Mas se você ficar sentado, esperando o mover acontecer para que você entre na água, talvez você não vá sentir nada, vai passar as 72 horas e você não vai provar dessas águas. Porque é necessário que você venha, que você cave os poços e diga, Senhor, tem água? Tem água, Senhor, então eu vou cavar até a hora que a água chegar. Eu vou ficar aqui, persistência, perseverança, que é a fidelidade. A gente sabe que o Senhor é fiel e a gente sabe que nunca vai nos faltar água. A gente sabe que sempre vai ter água no poço. Se não tiver lá embaixo da água, o Senhor vai mandar chuvas para encher. Só que o Senhor espera de nós também uma fidelidade da nossa parte. Uma fidelidade de ansiar Ele, de ansiar pela presença dEle, de querer estar com Ele. Eu lembro que a pastora até falou, né, que o contexto de fidelidade é para com o Senhor, para com pastores, ministérios, chamados, dons, igreja. Então, é uma fidelidade numa vida com o Senhor. E quando eu lembrei desses poços, o Senhor ele tem me falado muito. Deixa eu até pegar o texto aqui, eu sei que é Mateus. Mateus, deixa eu achar aqui onde é que eu marquei. Mateus no capítulo 7, 24, 27. Eu até já tinha comentado uma vez sobre isso daqui. É até um texto bem conhecido da palavra. Mas o Senhor ele tem me falado muito com isso. E é engraçado porque quando o Senhor ele começa a falar com a gente de determinado assunto ou determinada direção que ele está querendo dar para a gente, é interessante que ele vai usando pessoas, palavras, ministrações. Eu não sei, eu acredito que vocês também devem passar por isso, né? Quando o Senhor começa a falar de alguma coisa, parece que as coisas vão surgindo e a gente vai, e essas coisas vão formando a ideia que o Senhor quer trazer para nós. E o Senhor, ele tem falado muito para mim com relação a essa passagem da palavra que é muito conhecida, lá no versículo 24 até o 27. 7, 24, 27. Que diz: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Eu peguei exatamente que esse texto, ele tem em outros evangelhos, mas é interessante porque Mateus, a gente pode perceber que ambas as casas passaram pelas mesmas dificuldades. E às vezes a gente tem uma ideia de como nós somos filhos de Deus, como nós já aceitamos Jesus, a gente não vai passar por dificuldades. E se a gente perceber aqui, as mesmas dificuldades que uma pessoa que não tem o Senhor, que não fundamentar a sua vida no Senhor, ela passa as mesmas dificuldades que nós. Você pode perceber, não são dificuldades diferentes. É exatamente a mesma coisa. Eles correram rio, veio a chuva, correu rios, sopraram ventos e veio sobre aquela casa. A casa da rocha também. Tanto da que estava na rocha quanto da que estava na areia. E lembra quando algo novo para mim, quando eu ouvi essa ministração, que eu até já comentei aqui, que às vezes a gente sempre tinha aquela figurinha, até quando a gente explicava no Ministério Infantil, que a gente ia desenhar as casinhas, a gente botava uma casinha lá na beira da água, lá na praia, e a outra a gente tinha uma pedra, e a casinha estava lá em cima da pedra. E na verdade, não é isso. Na verdade, as duas casas, elas estão no mesmo nível. Elas estão ali no mesmo nível. Se você olhar as duas casas, ambas estão iguais. Você não vai perceber diferença nelas. Elas estão construídas no solo. A única diferença é que aquele que construiu na rocha, ele cavou. Lucas fala isso. Ele cavou, 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 até encontrar a rocha. Aí ele construiu a casa dele naquela rocha. Diferente do outro que fez na areia. Ele simplesmente fez uma fundação na areia e botou a casa. Então a gente vê o cavar, sabe? O buscar, o ir fundo. E ir até a rocha, até a água, até a presença do Senhor. Quando a gente edifica a nossa vida, o nosso caminhar, o nosso dia a dia na rocha, e aí a gente vê que o que o livro de Mateus aqui fala... Ele fala assim, ó: todo aquele, pois, que escuta e pratica aquilo que eu ensino, é como quem edificou a casa na rocha. Quer dizer, então o que vai me fazer passar por todas as tempestades, todas as dificuldades, e eu vou continuar firme, e não vai me fazer desistir, e não vai me fazer voltar atrás, e não vai me fazer parar no vale de Baca e dizer: eu paro aqui, não vou continuar. é a minha vida com o Senhor, uma vida onde eu ouço o que Ele me ensina e onde eu pratico o que Ele me ensina. E aí é a questão, né, queridos? Porque quantos ensinamentos, quantas coisas a gente conhece da palavra do Senhor, sabe o que o Senhor nos diz para fazer e a gente não faz? Quantos de nós até ouve a palavra, mas não a pratica? E o que a palavra diz é que aquele que ouve a palavra do Senhor e não pratica é como uma pessoa que construiu a casa na areia, onde ela não cavou a sua vida, onde ela não teve o esforço. E sabe o que é esse esforço, esse cavar? É eu me despir de mim mesma. Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim. É eu pegar e viver a palavra do Senhor. E o que é a palavra do Senhor? Nada mais do que viver a vida dele em mim. Nada mais do que fazer a vontade dele, obedecer ele. E é fácil? Não é fácil. Cavar poços não é fácil. E ter uma vida fundamentada no Senhor não é fácil. Vai vir as tempestades, vai vir a chuva, vai vir os ventos fortes. Aí o que vai determinar se a sua casa, que é a sua vida, vai cair ou não, é o quanto você cavou, o quanto você buscou o Senhor, o quanto você se fundamentou nele. Como está a tua vida? Como está a fundamentação da tua vida no Senhor? O quanto você tem buscado Ele? Nas suas dificuldades, nas suas lutas, como que você tem reagido? Você tem acreditado que há um Deus que é contigo? E que se Ele te colocou ali, é porque Ele está querendo trabalhar em você, Ele está querendo cavar poços para que você chegue na água da vida, para que você seja restaurado, para que você seja limpo, para que você se torne puro com a água da vida. E eu sei, queridos, que tem tantas coisas mais para a gente viver no Senhor. Eu tenho vivido essa ânsia, sabe, de dizer: Senhor, eu quero mais, eu quero ir mais fundo contigo, Senhor. E eu sei que essas 72 horas é um vale de Baca. É um lugar onde há poços aqui, querido. Há águas aqui. Há águas nesse lugar. Só cabe a nós cavarmos para irmos até a presença. Para irmos e chegarmos até aonde a gente vai encontrar a rocha. Até onde a gente vai encontrar água. E talvez você vai cavar, 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 cavar. E vai encontrar rocha, mas não vai encontrar água. E aí, de repente, quando você olha para o céu, há uma torrente de águas caindo. Não é chuvinha, é torrente de água. Te purificando, te limpando, te lavando. E te levando à presença do Senhor, onde nada mais importa, né? Onde a presença dEle é tudo. Um tempo atrás eu estava passando o batismo para uma irmãzinha que se batizou, e eu estava falando para ela: a escolha de servir o Senhor é a escolha mais importante das nossas vidas. É a coisa mais maravilhosa que um homem pode fazer. E a presença do Senhor é algo que não há nada, nada que não vale a pena. E aí eu quero que a gente vá lá para o Salmo 84, que é justamente isso que Davi está falando. Vamos ler novamente esse Salmo, nós vamos ficar craque no Salmo 84. E eu vou ler aqui alguns, porque como é aquela minha Bíblia de estudo, ela tem alguns pontos legais aqui que fala. Ela fala: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos Exércitos. Quão amável é a tua presença. Quão amável é o lugar da tua habitação. Quão amável é estar em ti, Senhor. A minha alma está desejosa e ardentemente deseja os átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. É isso que o Senhor está esperando de nós aqui, queridos. Eu estava ali e disse: Senhor, derrama sobre nós hoje de uma unção, Senhor. Traz o céu nesse lugar. Para que a gente experimente algo que a gente ainda não experimentou. Algo que a gente ainda não experimentou, porque tem mais. Nunca, nunca as nossas experiências com o Senhor, elas vão ser o suficiente. porque sempre há um novo patamar a chegar. E aqui Davi está dizendo, a minha alma está desejosa, ardentemente deseja os átrios do Senhor. Aí ele fala, né, até o pardal encontrou a casa e a andorinha, ninho para si, onde ponha os seus filhos, junto aos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Se o Senhor, ele deu casa, deu ninho para a andorinha e para o pardal, o que ele tem preparado para nós? O que ele tem preparado para nós? Que casa, que lugar é esse que o Senhor tem preparado para nós? Bem-aventurados os que habitam na tua casa, eles te exaltarão continuamente, em todo tempo. Em todo tempo, então aproveitem desse tempo, aproveitem. Bem-aventurado o homem que tem a sua força em ti, em cujo coração estão os teus caminhos, o qual, atravessando o vale de Baca, converte numa fonte quando a chuva enche os lagos. Vão indo de força em força, cada um deles verá Deus em Sião. Aí aqui ele fala, a expressão de força em força refere-se à força suficiente para um dia, mas não para o seguinte. Haverá um novo fornecimento de força nos esperando amanhã. Então é isso que eu estou querendo dizer para vocês aqui. A porção de hoje é para hoje. Amanhã é um outro dia, amanhã é uma nova porção. Só que você pode dizer assim, ah, tem até domingo ainda. Não perca a porção de hoje, não perca o maná de hoje. Não perca o que o Senhor tem para você hoje. Amanhã você vai provar uma nova porção, mas hoje existe uma porção do Senhor para você, pessoalmente. E eu estou falando aqui para cada um de vocês. E com certeza a porção que o Senhor tem para mim não é a mesma porção que o Senhor tem para a Eliane. Porque a porção da Eliane, ela é feita cabendo perfeitamente para ela. E a minha porção, ela encaixa completamente para mim. Eu não posso pegar a minha porção e dar para a Eliane, porque não vai caber para ela. Porque a porção dela, o papai preparou para ela. Para cada um. Dia a dia. De força em força. Senhor Deus dos exércitos, ouve a minha oração. Inclina os teus ouvidos, ó Deus de Jacó. Agora, o viajante cansado que atravessou o vale de Baca e o converteu em um manancial, ao ir de força em força, por fim está perante o Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e ponha os olhos sobre o rosto do teu ungido. Agora que temos este mediador, Jesus, obtemos a certeza da nossa audiência com Deus. Porque melhor é um dia em teus átrios do que mil fora deles. Preferia estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas moradas dos ímpios. Um momento na presença de Deus é mil vezes melhor do que algo que Satanás ou o mundo tenha para oferecer. Vale a pena passar por mil vales de Baca só para ter um breve momento na presença de Deus. E é interessante aqui, quando ele fala isso, porque eu estava assim, né? Se um dia vale mais do que mil, então 3 dias vale mais do que 3 mil dias na presença do Senhor, né? E nada se compara. Então, queridos, eu até estava assim, olhando, né? Às vezes a gente, eu sei que é bom a gente estar junto, eu sei que a gente gosta de estar na rodinha ali, é bom isso, mas aproveite esse tempo aqui, ó. Sabe, aqui você vai estar na presença, não há nada que se compare a essa presença. É bom estar ali com os amigos, é bom estar ali conversando, mas não perde muito tempo nisso. Vem para cá, enche esse lugar com lágrimas, vê, deixa que os teus olhos, deixa que o teu espírito sinta a presença do Senhor aqui te inundando, as águas do Senhor subindo e te inundando completamente, te encharcando da presença dele. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. Graça e glória dará o Senhor. Não retirará bem algum aos que em integridade andam. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. O Senhor, ele quer essa rendição nossa, sabe? Essa entrega de confiar nele, né, Simone? Confiar completamente. E confiar no Senhor é entregar. Porque muitas vezes a gente diz assim, eu confio no Senhor, eu confio nas promessas. Mas a gente sempre está ali nos esforçando, buscando da nossa forma, achando que o Senhor não vai dar conta. Ou que o Senhor precisa da nossa ajudinha para que as coisas aconteçam. A gente precisa descansar, e descansar é entregar. Então talvez você esteja aqui com problemas. Talvez você veio para cá, mas trouxe uma bolsa, uma sacola de problemas. Deixa lá fora e confia, entrega ao Senhor. Chega ali e diz, ó, Senhor, está aqui o meu problema, estou entregando para ti, eu vou confiar em ti, eu quero a tua presença. É isso que me importa, isso que importa, é a tua presença, Senhor. E quantos vales de baca eu tiver que passar, Senhor, eu sei que tu estarás comigo, eu sei que tu vai estar ali, Senhor. Então, é o melhor lugar. Porque se o Senhor está ali, é como diz ali, um dia na presença do Senhor vale mais do que mil. Então, se o Senhor vai estar ali comigo, Senhor, eu vou desfrutar também desse lugar. Eu vou desfrutar desse momento. E o mais interessante é que quando a gente está passando por essas tempestades, é que a nossa fé é provada. É o momento onde a gente vê aonde a gente está no Senhor. Porque quando tudo está bom, é muito fácil. Quando tudo está bem, é muito fácil levantar as mãos e adorar o Senhor. Mas quando a gente está com problemas, quando a gente está passando pelas nossas tribulações, ali é o momento onde a gente prova o quão firmados nós estamos no Senhor. É o momento onde não importa o que eu estou passando, Senhor, tudo vale a pena. Por ti, tudo vale a pena. Por ti, Senhor, eu passo por qualquer coisa, mas eu não abro mão da tua presença por problema nenhum que eu esteja passando. Nada, nada, nada pode ser comparado à presença do Senhor, aquilo que nós temos para viver com Ele. E em especial, eu estava vendo os adolescentes aqui, ou os jovens adolescentes, e eu quero estar falando especialmente para vocês, queridos. Há algo que o Senhor tem para derramar para vocês. Há algo que o Senhor quer fazer com vocês, que vai marcar a vida de vocês. Então não percam isso, não percam isso. A minha primeira experiência com o Senhor foi numa época dessas de Páscoa. Meus irmãos já tinham aceitado Jesus, moravam em Joinville, faziam parte de uma igreja que estava começando, uma igreja pequenininha, hoje é uma igreja grande lá, mas era uma igreja muito pequenininha. E eles estavam comemorando a festa da Páscoa, eles faziam isso também, eles comemoravam a festa da Páscoa. E eu lembro, eu tinha 12 anos, quando eu fui com eles nesse culto, e de repente começou a vir o louvor e começou aquela música, Espírito, Espírito, que desce como fogo. E eu lembro que eu me arrepiei todo, ali eu sei que foi o dia do meu encontro com o Senhor. Naquele dia, quando eu vi aquilo, eu chorava e eu dizia, eu quero isso para mim. E eu lembro que as pessoas falavam em línguas e elas pulavam na presença do Senhor. E eu olhava aquilo e disse assim, eu quero isso para mim. E eu sei que aquele dia marcou a minha vida. Aquele dia o Senhor me colocou um selo no meu coração. Como diz o Alessandro Vilas Boas, como um selo em meu coração. Aquele dia o Senhor selou meu coração. E eu quero dizer para vocês, adolescentes, jovens, esse é o momento de vocês. Lembra o que a gente leu aqui? O mundo, ele vai oferecer para vocês coisas que vão parecer agradáveis, que vão parecer bons, mas lembrem disso. Um dia na presença do Senhor é melhor do que mil em qualquer lugar que vocês possam querer passar. Permitam, o Senhor, ele está aqui. Ele quer selar vocês nessa noite. Nessa noite, o Senhor quer selar vocês. Então aproveitem. Esse é o tempo. Eu estava ali pensando em vocês, eu dizendo assim, Senhor, essa é a experiência mais maravilhosa que eles podem passar. Essa é a experiência mais arrebatadora que eles podem passar. E eu sei, Senhor, que se eles receberem esse toque, se eles receberem do teu ser, eles serão marcados para a vida toda. E não há lugar, eles vão nos lugares, Senhor, e eles vão ver. Não se compara ao que eu vivi aquele dia nas 72 horas. Não se compara ao que o Senhor fez comigo naquele dia. O Senhor quer selar vocês. O Senhor quer tocar a vida de vocês. Mas eles só esperam que vocês venham ao encontro dEle. E não é lá fora, não é fazendo outras coisas, é aqui, na presença dEle, é aqui que as águas vêm, nesse altar, tem água que jorra em todo o tempo aqui, e se Ele não pegar vocês com água, Ele vai pegar vocês com fogo, porque assim como Ele é a água da vida, Ele é o fogo consumidor. De alguma maneira Ele quer tocar vocês. E eu sei, queridos, que o momento em que vocês viverem essa experiência, nada mais. Dos meus 12 anos, com 21 anos, é que eu fui realmente tomar uma posição e participar de uma igreja, né? De me converti de fato, me batizei com 21 anos. Mas dos meus 12 anos até os 21, o Senhor estava ali, o Espírito Santo estava ali comigo. E muitas coisas Ele me guardou. Eu sei que muitas das minhas posições, das minhas decisões na minha vida, foi por causa daquele toque que eu recebi lá, queridos. Eu ia em muitos lugares com amigas. A gente tinha um grupo de 8 meninas. O pai de uma das meninas enfiava a gente num gol daquele chaleirinha e levava a gente para a domingueira, para um monte de lugar. Eu ia para esses lugares, mas eu me guardava nesses lugares, porque o Espírito Santo, eu tive um encontro com Ele. E a partir daquele encontro, nada se comparava. E quando eu vi aquela situação das minhas amigas ali, eu dizia, não, eu não quero isso. Porque eu sei que tem algo melhor para mim. E quando eu decidi, quando eu tomei posição, que eu já tinha 21 anos, e que eu me batizei, foi a experiência, a decisão mais importante da minha vida. Mais importante da minha vida. Mas lembra que eu falei que é como um namoro? Lembra que eu falei disso? O Senhor, Ele quer ter o seu amado. O Senhor quer ser o seu amado. E agora eu não falo só para os adolescentes, mas eu falo para todos nós aqui, queridos. Um dia o Senhor te selou. Um dia o Senhor te marcou. E quando Ele fez isso, Ele te chamou para ir profundo, para ir em lugares e viver experiências que você não pode viver em nenhum outro lugar se não for na presença dEle. E eu sei que tem muito do que o Senhor quer fazer conosco e nos levar. Esse novo patamar que nós temos do tempo, desse Kairos, desse Cronos, tem muitas coisas que o Senhor tem preparado para nós vivermos. Eu sei que vai ser coisas tremendas. Só quem esteve naquela última batalha sabe o que foi aquela batalha. Só quem passou sabe. Mas o Senhor, Ele tem uma porção para você. E o Senhor não quer que você fique ali sentadinha numa cadeirinha, só molhando os pés na água, sabe? Só vendo as pessoas mergulhando lá. Não, o Senhor quer que você entre nas águas e que você vá para o profundo com Ele. Aproveita da presença do Senhor. Esquece, talvez você, né, principalmente os homens que são mais reservados, né, às vezes fica, você é um filho amado do Senhor, você é um menino, o Senhor te vê como um menino. E Ele quer ter experiências maravilhosas com você. Nós mulheres temos uma... da natureza, como o Senhor nos criou, né? Ser mais sensíveis, ser mais rendidas, mais entregues. Mas foi para vocês homens que o Senhor entregou o sacerdócio. Foi para vocês homens que o Senhor entregou a autoridade. Então aproveita da presença desse Deus que ama vocês e confia em vocês a ponto de dar a família para que vocês cuidem, né? E para que vocês cuidem bem das suas famílias, é necessário que vocês estejam cheios de Deus. Porque se vocês estiverem cheios de Deus, vocês vão levar esse Deus para dentro dos lares de vocês. E levar isso para todos nas suas casas. A gente via isso quando Jesus levava alguém, né? Quando Jesus ia lá e curava o leproso, vai. Aí depois diz, e ele e a sua casa foram salvos. Por que que a sua casa foi salva? Porque ele levou a presença com ele. Porque ele não foi só curado, mas ele recebeu um selo, ele recebeu vida. E ele levou essa vida para dentro da casa dele. Eu creio que essa noite, queridos, o que o Senhor quer fazer com a gente nessa noite aqui é um mover onde a glória será tão pesada que a gente não vai conseguir ficar de pé. Mas isso depende do anseio de cada um de nós, do desejo de cada um de nós, da entrega de cada um de nós. Deus é um Deus maravilhoso, Deus é um Deus grandioso, que faz coisas tremendas, que faz coisas maravilhosas. Ele não quer o simples, Ele não quer, o Senhor não quer nos dar migalhas, Ele quer nos dar um banquete. E é isso que Ele quer derramar nessa noite, começando hoje, querido. Nós temos hoje, nós temos amanhã, nós temos o domingo. Vamos aproveitar cada dia a porção que o Senhor tem para nós. Vamos aproveitar dessa presença. Vamos nos encher da presença do Senhor. Vamos mergulhar nas águas dEle. É bom demais, gente. Nada se compara ao toque do Senhor. Nada se compara à presença dEle. Nada se compara, queridos. É maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu lembro que mais uma experiência, né, que eu passei, que foi quando eu senti o cheirinho do Senhor. Não era esse balcão, era o outro maior, aquele que sempre fica aqui, né? E eu fiquei por muitos dias, porque eu li um livro que falava do cheirinho do Senhor. E eu disse, Senhor, Tu tem cheiro? Eu quero sentir o Teu cheiro, já falei isso aqui. Mas eu quero aguçar em você esse anseio. O Senhor tem cheirinho. E é um perfume maravilhoso, um perfume inigualável. E eu pedi ao Senhor, Senhor, eu quero sentir o Teu cheirinho. Senhor, se Tu tem cheiro, me deixa sentir o Teu cheiro, Senhor. E eu lembro que no encontro, eu cheguei aqui e eu me meti ali embaixo do altar. E ali eu senti o cheiro do Senhor. E eu lembro que eu saí dali, eu não conseguia ficar verdadeiramente de pé. Eu tava completamente assim, mole. Completamente assim, bêbada do Espírito, sabe? E eu lembro assim que a pastora Andréia veio comigo e a Joyce juntos. E nós se abraçávamos, chorávamos juntos. E eu dizia, não deixa eu esquecer isso. Não, nunca me deixa. Quando eu estiver triste, quando eu estiver querendo desistir, me lembra. Me lembra dessa experiência. Não me deixa esquecer isso. Mas foi algo que passou. Hoje há uma nova experiência para eu viver com o Senhor. Hoje tem algo novo aqui que o Senhor tem preparado para mim. E eu quero isso. Eu quero essa presença. E eu quero estar trazendo isso também, esse anseio no coração de vocês. Se derramem na presença de vocês. Esse carpê, ele foi colocado aqui. Ele não, sabe por que ele não foi colocado para lá? Para ninguém ficar lá. Ele foi colocado só aqui na frente, para que a gente pudesse se deitar. Porque no piso é gelado. Então a gente teve esse cuidado de colocar aqui para que a gente se derramasse na presença do Senhor. Porque aqui é o lugar onde a gente pode ficar do jeito que a gente quiser na presença do Senhor. Então aproveite desse espaço. Aproveite disso daqui, queridos. E se derramem na presença do Senhor. Lembrem que o Vale de Baca vai estar sempre ali. Talvez esse final de semana vai ser um final de semana de alegria, de regozijo na presença do Senhor. mas segunda-feira começa tudo de novo e talvez vão vir os ventos fortes, as tempestades. Lembra do Vale de Baca? Procura um poço e se você não encontrar o poço, cava, cava, cava até encontrar água novamente. E lembra disso, que os poços que você está cavando, eles servirão de cura para aqueles que virão. Aquilo que o Senhor está trabalhando no teu coração hoje, aquilo que o Senhor está fazendo na tua vida hoje, é porque Ele quer te curar, para que você seja instrumento de bênção e cura na vida de outros que virão. Cave os poços. E bebam da água, mergulhem na água da vida, mergulhem na presença do Senhor. Mergulhem na presença dEle. O pessoal do louvor está aí? Vamos apagar a luz para deixar o ambiente gostoso aqui então? Querido Jesus, eu quero estar diante de Ti agora, Pai, junto com os meus irmãos, junto com a Tua igreja, Senhor. Ah, Papai. Ah, Senhor, eu quero Te agradecer pela nossa manhã hoje, Senhor. Como foi bom o nosso tempo aqui hoje, Senhor. Ah, Senhor, que dias e dias a gente possa desfrutar dessa Tua presença, Papai. Que o Senhor possa encher o nosso coração de alegria, de paz, de unção. Oh, Jesus, nós Te convidamos, Papai. Te convidamos a passear por nós aqui, Senhor, tocando em cada um, Senhor. Senhor, que o Teu Espírito venha e toque em cada um, Senhor. Que cada um prove, Senhor, dessa presença, Senhor. Que cada um, Senhor, se derrame na Tua presença. Que o Senhor tire toda a timidez, todo o medo, Senhor. Todas as barreiras que impedem, Senhor, de entrar na Tua presença, Pai. Que cada um nesse momento possa se tornar como uma criança mesmo, Senhor. Que corre para os braços do Papai. Que possam se deliciar da presença do Pai. Eu profetizo, Deus. Eu profetizo que desde os mais velhos até os pequeninos, até a nossa Lelê, Senhor. O Teu Espírito toque, Senhor. Toque, Senhor, a cada um aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor encontre corações sedentos aqui. Corações, Senhor, sedentos, buscando a água da vida. Buscando a Tua presença, Senhor. Buscando o Teu toque, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja realmente assim trazendo a Tua água da vida, Senhor. Eu profetizo poços aqui, Senhor. Poços sendo cavados, Senhor, e a água do Senhor jorrando, Senhor, e trazendo vida, Senhor, limpando, Senhor, restaurando, Senhor, lavando, Senhor, em nome de Jesus, completando, Senhor, a Tua obra, a Tua vontade, Senhor, na vida de cada um, na sua porção, naquilo que o Senhor tem para cada um, Deus. Tu tens uma porção, Deus, especial para cada um aqui. Eu profetizo, Deus, que essa noite será uma noite, Deus, onde o Teu Espírito, Senhor, virá, Senhor, e nos colocará completamente no chão, Deus. Tamanho seja o peso da Tua glória nesse lugar. Tamanho seja o peso da Tua presença nesse lugar. Eu profetizo a água do Senhor subindo. Eu profetizo a água do Senhor descendo essas escadas e subindo o nível, Senhor. Subindo o nível até chegar no teto, Senhor. Oh Deus, que a gente fique, Senhor, submersos na Tua água, Senhor, completamente encharcados pela Tua presença, Deus, completamente encharcados pela Tua presença. Vem com o Teu rio, Senhor, vem com Tuas águas, Senhor, vem, Senhor, e que a gente vá cada vez mais fundo, Senhor, cada vez mais fundo. Em nome de Jesus, eu profetizo encontros hoje, Senhor. Eu profetizo encontros nessa noite, Senhor. Eu profetizo que muitos, Senhor, terão, Deus, os seus corações selados pelo Teu Espírito nessa noite. Eu profetizo, Deus, eu profetizo vidas restauradas nessa noite. Eu profetizo corações curados nessa noite. Eu profetizo, Deus, eu profetizo, Pai, em nome de Jesus, vidas transformadas nessa noite. Oh Deus, mentes novas, a mente de Cristo, o coração de Cristo em cada um de nós. Eu profetizo, Deus. Eu profetizo, Deus, arrebatamentos nessa noite. Eu profetizo, Deus. Eu profetizo o derramar do Teu Espírito, Senhor, como foi em Pentecoste, Senhor, nessa noite. Eu profetizo a água do rio de Deus e o fogo consumidor nessa noite, tomando a vida de cada um de nós, em nome de Jesus, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor, Tu tens completa liberdade, Senhor. Tu és o dono desse lugar, Tu és o rei nesse lugar, Senhor. Tu reinas aqui, Tu reinas sobre as nossas vidas. Tu estás aqui, Deus. Que cada um possa sentir a Tua presença nessa noite, sendo cheio, sendo transformados, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor, corações rendidos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor.